Declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Notas. Um ano e meio depois de firmarem acordo de cooperação militar na cidade de Belgrado, Brasil e Sérvia retomaram as discussões durante a visita do chanceler sérvio Vuk Jeremić ao ministro da Defesa brasileiro, embaixador Celso Amorim. De acordo com o sérvio, os dois países se beneficiariam de maior aproximação em áreas estratégicas, como capacitação e medicina militar, além de prospecções no setor de indústria de defesa. Jeremić sugeriu a realização, ainda este ano, de visitas técnicas bilaterais de especialistas. O ministro Celso Amorim propôs intercâmbio entre escolas e institutos técnico-militares e mencionou a possibilidade de interação no setor desportivo militar. Da mesma forma, Sua Excelência o ministro da Defesa, Celso Amorim, e o secretário de Defesa norte-americano, Leon Panetta, conduziram o primeiro diálogo de cooperação em defesa Estados Unidos-Brasil. O diálogo foi criado sob orientação da presidenta Dilma Rousseff e do presidente Barack Obama durante o encontro deles em Washington em 9 de abril de 2012. Esse encontro, como todos sabem, aconteceu nesta quarta-feira, dia 24, ontem, e o secretário Panetta e o ministro Amorim observaram o fortalecimento da cooperação em defesa entre o Brasil e Estados Unidos nos últimos anos, conforme o previsto no Acordo de Cooperação em Defesa Estados Unidos-Brasil, assinado em abril de 2010. O senhor Panetta e o embaixador Amorim declararam que pretendem focar em categorias prioritárias de atividade em 2012, como ciência e tecnologia, logística, comunicação, segurança cibernética, tema extremamente atual, entre outras. Para a próxima semana, está prevista a viagem a Cartagena de Índias, na Colômbia, para participar, Sua Excelência o ministro Celso Amorim, de reunião do Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul. Comunicado sobre o lançamento da Corrida Verde rumo a Rio Mais 20. No próximo dia 3 de junho, estará sendo realizado aqui em Brasília, pela Associação dos Servidores do Senado Federal, a primeira Corrida Verde do Distrito Federal como mobilização para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. A corrida, como disse, será no próximo dia 3 de junho. Desejamos êxito e sucesso nesta iniciativa da Associação dos Servidores desta Casa. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com Sua Excelência o ministro de Estado da Defesa, embaixador Celso Amorim, para discutir e para debater a situação das Forças Armadas no cenário atual e futuro, suas carências, bem como os diversos programas desenvolvidos no âmbito daquela pasta, em atendimento ao requerimento número 19 de 2012 desta comissão, de autoria do senador Fernando Collor. Convido, ao tempo em que lhe desejo, em nome de todos os integrantes desta comissão, as melhores boas-vindas, Sua Excelência, o ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim, para compor a mesa dos trabalhos. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, o ministro da Defesa, Celso Amorim, eu gostaria de registrar a presença dos excelentíssimos senhores General de Exército Enzo Martins Peri, comandante do Exército, Tenente Brigadeiro do Ar Yunidi Saito, comandante da Aeronáutica, o General de Exército José Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e do Almirante de Esquadra Fernando Eduardo Studart Wimmer, chefe do Estado-Maior da Armada, recentemente empossado. Desejamos a Vossa Excelência êxito, como sempre, continuado na sua missão. A todos as nossas melhores boas-vindas e os nossos respeitos e admiração pelas Forças Armadas Brasileiras, em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República. Concedo a palavra ao ministro Celso Amorim para fazer a sua exposição.
Senhor senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, senhores senadores, senhores comandantes do Exército, da Força Aérea, senhor chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e senhor chefe do Estado-Maior da Armada, que estão aqui, demais jornalistas e assessores do Ministério. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade para mais uma vez vir ao Senado Federal, especialmente essa comissão, falar dos assuntos de defesa. Senador, eu tenho sempre dito que é para nós de grande importância que haja um amplo debate na sociedade sobre os temas de defesa. Eu acho que somente assim é que nós conseguiremos fazer face às nossas necessidades. Somente assim, através desse debate, é que nós poderemos efetivamente conseguir o apoio indispensável da sociedade para atender a essas necessidades que são absolutamente indispensáveis. Eu quero, é a segunda vez já, estou há menos de 9 meses no cargo, é a minha segunda vez que compareço aqui, e esse é um motivo de grande alegria. Queria também cumprimentar presidente Collor e ao senhor e à comissão pela iniciativa também da publicação dentro dessa revista do Senado em discussão de um exemplar totalmente dedicado à defesa nacional. É exatamente isso que nós desejamos, uma pluralidade de ideias, uma discussão ampla, e é o que nos permite realmente avançar nessa discussão. Uma discussão que deve ser sempre despreconceituosa, que deve ser apartidária, deve ter em vista os interesses do país. O grande interesse público suscitado por esse tema, dentro e fora do Parlamento, confirma, a meu ver, o amadurecimento da democracia brasileira. Hoje, a democracia trata com desassombro de questões cruciais da vida independente de uma nação. Sua grande estratégia de defesa, o papel da configuração de suas forças armadas, o controle popular, democrático, do emprego do poderio militar. O acompanhamento atento da política de defesa pelo Congresso Nacional é particularmente importante nesse momento de elevação acentuada da estatura internacional do Brasil. Hoje, como todos sabem, o Brasil festeja, de certa maneira, ser a sexta economia do mundo. Alguns dizem que dentro de um ano ou dois seremos a quinta. Essas coisas, nós sabemos, dependem muito também de flutuações cambiais e de outros fatores. Mas se não formos a quinta ou a sexta, estaremos sempre entre aquelas mais importantes e de maior influência no mundo. E, evidentemente, que um país que tem uma posição como essa no mundo, como eu dizia, eu vi que o presidente Collor mencionava, eu estava acompanhando pelo monitor de televisão suas palavras, a recente visita do secretário de Defesa norte-americano, Leon Panetta, e eu tive a oportunidade de dizer a ele isso. Não sei se seremos a sexta, a sétima ou a quinta, eu acho que provavelmente seremos a quinta e continuaremos melhorando. Mas, independentemente disso, se hoje algum estadista do mundo tivesse que convocar ou recriar o G7, não poderia deixar o Brasil de fora. E isso em si já é uma demonstração muito grande da nossa importância no mundo. E todos nós sabemos que a importância de um país político, a importância econômica, a importância das suas ideias, a importância dos valores que ele defende, não pode estar desvinculado, não pode estar desamparado do poder militar. Então, é nesse sentido que nós vemos também a importância crescente das Forças Armadas num país que tem... Eu vou voltar a esse ponto, mas não quis deixar de fazer essa referência logo no início. Além de ser a sexta economia do mundo, o Brasil detém riquezas inestimáveis e um excepcional potencial humano. Demonstramos ao mundo que a inclusão social pode ser conjugada ao desenvolvimento econômico e à democracia, num ciclo de crescimento virtuoso. Antigamente, havia sempre aquela dúvida se era preciso crescer antes de distribuir, ou se era possível mesmo. Eu me lembro de doutrinas que achavam que não era possível distribuir renda e crescer em regime democrático. Eu acho que o Brasil está provando ao mundo, e por isso muitas vezes ele é citado como exemplo, até dentro dos BRICS, por outros analistas, porque é um país que é democrático, que está crescendo, com estabilidade e com distribuição de renda. Então, são fatos novos que projetam de maneira muito forte a imagem do Brasil no mundo e que também impõem a nós responsabilidades acrescidas. Somos um país que se encontrou consigo mesmo e que retira deste fato, deste reencontro, um enorme respeito internacional. Evidentemente, esse patrimônio precisa ser protegido. Nossa política de defesa repousa sobre uma estratégia que combina cooperação e dissuasão. E eu diria de maneira muito simplificada que na nossa região mais imediata, na América do Sul, predomina a cooperação. A dissuasão, claro que não é exclusivamente na região, mas nela predomina a cooperação. Em relação ao mundo como um todo, a eventuais adversários que nós não sabemos quais são, que não têm rosto, mas que nós temos, em relação aos quais nós devemos estar protegidos, aí sim predomina a dissuasão. É preciso fortalecer essa tendência da cooperação na América do Sul por meio da manutenção e do aprofundamento dos altos níveis de confiança do nosso país com seus vizinhos. Nós já temos, já há algumas décadas, pelo menos, uma importante relação bilateral e multilateral com vários países, em vários domínios. Não preciso dizer ao presidente Collor, que foi quem assinou o Tratado do Mercosul, eu tive a honra de ser quem rubricou a minuta. Era então o chefe do Departamento Econômico do Itamaraty. Mas foi o presidente que assinou, juntamente na época com o ministro Rezec, quem assinou o Tratado do Mercosul. Mas de lá para cá evoluímos muito, evoluímos não só com todos os percalços que frequentemente são apontados pela mídia, evoluímos de maneira notável, não só no Mercosul, mas no conjunto da integração sul-americana. E evoluímos também nas relações bilaterais com os países. No caso da América do Sul, talvez o avanço mais notável tenha sido a criação da UNASUL e, dentro da UNASUL, o Conselho de Defesa Sul-Americano. Temos aí uma oportunidade que está sendo aproveitada de criação de confiança, de eliminação, ou pelo menos de bom encaminhamento das disputas, evitando que o conflito armado exista na nossa região. Na realidade, como eu tenho dito algumas vezes, é preciso que nós transformemos, e já estamos transformando na realidade, é preciso que a América do Sul seja uma zona de paz e segurança. Aquilo que um cientista político norte-americano dizia muitos anos atrás e aplicava esse raciocínio, a relação entre os Estados Unidos e Canadá, que nós sejamos uma área de segurança, isto é, aquela em que a guerra é impensável como maneira de solucionar os conflitos. Então, a cooperação tem sido cooperação na América do Sul tem sido um tema central das nossas atividades. Vejo também que o presidente Collor mencionou na introdução na apresentação da minha convocação, o convite, à minha presença aqui, a referência a algumas viagens na América do Sul. Eu queria dizer, presidente e pelos senadores, que em pouco mais de 8 meses, nós já tivemos praticamente, ou viagens minhas aos países, ou viagens dos ministros da defesa desses países ao Brasil. Então, praticamente com todos os países, nós já tivemos um contato intenso. Creio que falta ainda o Equador, justamente, para o qual está prevista uma visita na próxima semana. E não só visitas minhas, mas visitas também dos comandantes das forças em várias situações. O general Denardi, que se ocupa do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tem sempre me acompanhado, ou quando eu não posso ir, ele vai para visitar os vizinhos, inclusive para notificá-los adequadamente de operações realizadas no Brasil, como as operações Ágata, para que não haja nenhuma suspeita a respeito das nossas intenções. Há pouco tive também, numa reunião de comandantes do Exército da América do Sul, organizada pelo general Enzo, na Bahia, o brigadeiro Saito me acompanhou numa viagem ao Chile, para mencionar alguns episódios. temos tido sempre uma cooperação excelente com todos os países. E isso é muito importante para que o Brasil possa, digamos assim, dormir sossegado. Né? Toda a nossa a cooperação na América do Sul não é apenas importante em si mesma, mas ela é importante também para possibilitar a projeção do Brasil no mundo. Porque se nós temos um problema na nossa vizinhança, torna-se difícil nós desempenharmos outras missões que são também muito importantes e muito relevantes para a visão que o mundo tem do Brasil, como, por exemplo, essa, creio que foi mencionada, mas se não foi, eu aproveito para mencionar, com a presença da Marinha Brasileira, através de uma fragata, no Líbano. Algo de extrema importância, é a primeira vez que nós temos uma embarcação brasileira, que eu me lembro na história, de uma embarcação brasileira, uma bela nave, no Mediterrâneo. É um teatro totalmente desconhecido. E não apenas isso, nós temos também o comando da Força-Tarefa Naval, da UNIFIL, que é o nome da força no Líbano, o que também é algo extremamente importante, porque é a primeira vez que um país não da OTAN comanda essa força naval. Isso também são ilustrações da importância crescente que nossas Forças Armadas estão tendo e o respeito com que elas são vistas no exterior, evidentemente, poderia citar muitos outros exemplos aqui e o que vem à mente, aliás, um exemplo aliás, em que as três forças estiveram envolvidas, mas com predominância do Exército, é o Haiti, e é provável que eu volte a ele, de modo que eu não vou me alongar agora. Mas, enfim, toda essa disposição de cooperação, a existência do Nasul, o diálogo, o foro, tem sido complementado por ações concretas de cooperação. Como eu disse antes, os ministros todos aqui da América do Sul têm vindo ao Brasil, eu tenho visitado, muito recentemente tivemos a visita do ministro argentino, na realidade acho que uma semana antes ou 10 dias antes da visita do secretário Leão Panetta, e com a Argentina a nossa relação tem se aprofundado. Ele manifestou, inclusive, interesse no nosso blindado Guarani, até mesmo para mobiliar, eu não sei se é a palavra correta, até mesmo para mobiliar a força de paz conjunta da Argentina com o Chile. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante e que projetará ainda mais também a nossa capacidade em matéria de indústria de defesa. E são alguns exemplos. Nós temos negociado com vários outros países da América do Sul. Muitas vezes essa negociação envolve apenas uma venda de produto brasileiro, mas sempre que possível e sempre que sempre que os países revelam também esse interesse, nós temos procurado fazer dessa cooperação uma via de duas mãos. Claro que levando em conta as assimetrias que existam. Mas, por exemplo, com a relação à Colômbia, com a qual está muito avançada a discussão sobre a cooperação no KC-390, que é o avião de transporte que deve substituir, transporte e reabastecimento, que deve substituir o Hércules, que é um grande projeto da Embraer, da Força Aérea Brasileira. Com a Colômbia, nós estamos também já num estágio avançado de discussão da aquisição de lanchas blindadas colombianas para a Amazônia, que é algo que nós precisamos. Eu tive a ocasião de visitar com o general Enzo as nossas embarcações na Amazônia e sei que, apesar do esforço humano fantástico que é feito lá, há uma deficiência de equipamento muito óbvia. E, até por razões facilmente compreensíveis, a Colômbia está muito avançada nessas lanchas fluviais. Então, a Marinha terá duas e o Exército duas. Então, estamos trabalhando. Isso é para dar um exemplo, não é o único, mas que nós procuramos fazer ver que não é apenas quando nós falamos na criação de uma base industrial sul-americana, nós não estamos falando nisso apenas para vender. Claro, queremos vender também, mas queremos realmente cooperar e ter a participação dos países até em projetos que o Brasil desenvolve e desenvolver com eles outros projetos. No caso da Argentina, que também temos, além desse interesse no Guarani, temos já o KC-390, temos várias discussões importantes na área naval, até para manutenção de navios. No caso do Peru, por exemplo, a Marinha Brasileira, em princípio, deve fazer e transferir a tecnologia correspondente àquilo que se chama, acho que é o corte de meia-vida, né? Ou algo parecido assim, do submarino, enfim. Então, é uma cooperação intensa que, digamos, reforça a nossa visão de que a América do Sul é uma área de paz e segurança e que nós temos no nosso entorno uma, digamos assim, um cinturão de paz e boa vontade, porque isso é fundamental para atuar no mundo como um todo. E, evidentemente, nós temos também outros laços de cooperação com países desenvolvidos e com países em desenvolvimento. O presidente mencionou, e eu já repeti aqui, a visita importante do secretário Leon Panetta, e eu tenho, digamos, por acidentes biográficos, presidente, tenho tido a chance de acompanhar uma certa evolução da história. E há cerca de 18 anos, quando eu era ministro no governo do presidente Itamar Franco, me foi dado ser anfitrião do então secretário de Defesa dos Estados Unidos, William Perry, porque na época nós não tínhamos o Ministério da Defesa. Claro que ele manteve contato com os ministros das três armas, mas ele precisava de um anfitrião que simbolizasse assim, o Estado brasileiro.